Os espaços de resistência dos afrodescendentes são os quilombos. Hoje representam uma resistência da cultura negra e a luta pelos seus direitos de cidadão. Um espaço histórico, onde os escravos foragidos das fazendas formavam suas comunidades. O Brasil tem mais de 16 milhões de pessoas negras vivendo em quilombos remanescentes. O país precisa voltar os olhos para as dificuldades e violências sofridas por essas pessoas que só querem o direito de viver em paz. As quilombolas Lenira dos Santos e Eliete dos Santos narram a sua experiência de como é viver numa comunidade quilombola.
A primeira coisa que precisamos é a terra. A gente planta hoje na terra dos outros e paga terça. Então, se eu tirar 3 sacos de mandioca, de farinha, eu vou dar um ao fazendeiro e ficar só com ele. A terra é o suporte para a gente viver. Assim, quando tiver terra, eu vou parar de ser ameaçada, né? A comunidade vai parar de ser ameaçada. Sim. Sofre muita ameaça. Nos fazendeiros. Os fazendeiros ameaçam muito a gente. Sim. Tem tempo que eu não consigo nem dormir sossegada porque as ameaças do fazendeiro. O fazendeiro invade reuniões, a gente está na reunião, ele chega na reunião, invade reunião. No fim de dezembro, fomos a uma reunião e quando foi chegando a boca da noite, por cima da gente tinha dois drones. Aí a gente não sabe de quem é o drone, sabe? A gente não sabe de quem é esse drone. Não sabe de quem é. Então, é de se preocupar, né? É de se preocupar.
É muito perigoso a gente viver aqui, mas Zumbi dos Palmares foi, a gente tá aqui para fazer o que ele fez, completar as coisas.
Em meio às dificuldades, em meio aos ataques de fazendeiros, em meio às expulsões de derrubamento de plantações, de casa, então, mas a gente gosta de ser quem a gente é. A gente gosta de viver como a gente vive.
Meu modo de vida aqui é muito bom. E eu não quero sair daqui por nada.
Você já imaginou eu, com a minha mão suja, de dendê, que só sei cavar cova, só sei correr o braço para arrancar caranguejo. Eu vou me embora para Salvador com meus filhos. Eu vou encontrar lugar bom lá na cidade grande. Não vou encontrar, só vou encontrar as periferias. E lá o que vai ter é os nossos filhos aprender o que eles não sabem aqui. Porque aqui eles só sabem arrastar a rede de noite, cavar a cova. E lá ele vai aprender o tráfico. Ele não vai ter emprego e ele vai aprender a roubar.
Por exemplo, eu sou Eliette. Sou Eliette, filha de Chica, neta de Guilherme. Beleza. Mas eu na capital, eu só sou Eliette. Então, quando uma pessoa negra, sem muito estudo, vai para uma capital, ela é só mais um número. E ninguém te vê, ninguém te enxerga o que tu é.
Para que eu sair daqui? Não tem como eu sair daqui. Nem eu, nem ninguém quer sair daqui, não. Mesmo com a ameaça, eu estou aqui que dizendo ao seu governo, eu quero a terra, porque no dia que tiver essa terra aqui, eu tô garantindo que os meus netos, meus filhos, vivam num lugar sossegado.
A gente gosta do jeito que a gente vive. E levou um certo tempo até que todo mundo tivesse consciência disso, de que a gente não quer viver de outra maneira. Mesmo tendo esses impactos todos que a gente tem, as comunidades quilombolas, elas conseguem viver, sobreviver. E com o pouco que se tem, a gente entende que a gente vive bem. Ah, é difícil? É difícil, mas A gente gosta de viver aqui.
Foi a coisa melhor da nossa vida, foi receber a certidão quilombola.
Vou pra minha roça todo dia, vou pra maré todo dia, planto mandioca todo dia.
A gente tem o que comer, tem uma terrinha ali que não é da gente, a gente planta na terra dos outros. Uma terra do Estado, a gente tem aqui uma terra do Estado, a gente planta na terra do Estado.
Se a gente tem um projeto de cultura que fale sobre o cabelo do negro, maquiagem do negro, dança do negro, a música, os costumes que a gente tem, eu acho que isso vai dar uma importância ao jovem. E é uma maneira dele se sentir valorizado e querer ficar. Também quer ser visto. Não é ser visto no sentido de se amostrar, mas é no sentido de que as outras pessoas entendam que você existe, entenda que existe esse modo de vida e aprenda a respeitar que a gente existe, que é um povo que tem dificuldades, mas que também é muito feliz e que quer permanecer dessa maneira.
Lucilene Calunga e Erivaldo Oliveira, ex-presidente da Fundação Palmares, falam da terra para os quilombolas.
Quando me apresentei, né, no meu departamento de estágio e falei que eu era quilombola, várias pessoas vieram para cima e me perguntaram assim, mas qual o dialeto que você fala? Então, o preconceito ele é diário. Os principais desafios para os quilombolas, para as comunidades quilombolas do Brasil hoje, eu considero a questão fundiária. Mesmo tendo a certificação, o reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares, nós não temos o direito ao nosso território, que é a nossa terra.
Eu tenho 16 milhões de negros e negras vivendo nas comunidades quilombolas. Eu tenho mais de 5 mil comunidades quilombolas no Brasil. E as pessoas vivem dali, vivem da sua política agrícola. Vive da sua cultura, vive da sua manifestação cultural. Então a gente precisa virar nossos olhos para um Brasil do tamanho de Portugal, que está sendo violentado. A Constituição é clara, a Constituição no seu artigo 74, 216, diz que as terras de remanescente quilombola serão devolvidas a eles.
Acontece muito conflitos, né? E até a perseguição e a execução das lideranças que lutam aí por esse direito desse território.
É uma dívida não de A ou B pessoa física. É uma dívida do Estado brasileiro. A gente precisa de terra. É no território que se desenvolve a cultura, os saberes, os fazeres. É no território que eu desenvolvo a minha religião.
Dentro da tradição quilombola, a religião é a mais perseguida.
Quando fala em religião, as pessoas nos agridem.
A violência religiosa, ela existiu sempre de forma velada e agora ela está mais explícita.
Não está mais podendo falar que é um terreiro, porque ele vai sofrer esse racismo, ele vai sofrer apedrejamento, que é o que o povo de terreiro em Brasília sofreu. Ele vai ver a sua casa queimada com você dentro, como foi o caso da minha casa, que foi queimada em 2015 comigo dentro.
A questão da opressão às religiões afro está ligado com o lugar do negro e, consequentemente, a tudo que é ligado ao negro.
Com relação ao sincretismo, digamos, afro-brasileiro, eu era impedido de adorar os orixás. Se me pegassem dizendo que eu cultuava os orixás, eu podia ser espancado, preso, às vezes até morto. O que é que fizeram? O pessoal ocultou o culto dos orixás por trás do culto aos santos do catolicismo.
Há também um crescimento de outras religiões, principalmente as pentecostais, que atacam. Então, por exemplo, a gente tem aí a demonização de Exu, que é tão usada nessas outras religiosidades. E a gente tenta fazer um resgate do que esse orixá, que é o orixá que é o mensageiro, é o orixá da sexualidade, é o orixá da comunicação. O que a gente pode trazer no debate maior, o que a gente pode desmistificar na cabeça das pessoas.
Quando fala em religião, as pessoas nos agridem. porque eu quero falar das nossas tradições de matriz africana. É o que, o legado que os nossos ancestrais nos deixou.
A gente não podia nem comentar que era de matriz africana, porque você se sentia constrangido.
Tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a aproximação. Aquilo que é desconhecido pode nos amedrontar. Aproxime-se, conheça, busque saber mais de uma religião que não é a sua. Esse discurso de ódio que está colocado no âmbito das igrejas, não é? De algumas, não muitas, mas de algumas igrejas, esse discurso não é um discurso representativo do mundo evangélico. O nosso papel é de denunciar, o nosso papel é de interferir. Eu acho que a gente precisa ter mais coragem para dizer isso não está bem.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.